CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Centro Médico Hospitalar Anchieta. Medicina com atestado de excelência.
E eu converso agora com a doutora Maria Letícia Casselli. Doutora Maria Letícia, tudo bem?
Bom dia, Brito Melo. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer poder falar com você e com seus ouvintes.
Tudo jóia. A nossa pauta hoje vai tratar sobre possíveis problemas aos rins para quem exagera na prática de exercício físico, doutora Maria Letícia. Qual é a relação e o que a gente pode considerar esse exagero?
Ô Bruno, você me desculpe, mas falhou a sua pergunta. Você poderia fazer a gentileza de repeti-la?
Pois é, estou destacando aqui o tema da nossa pauta, que é possíveis problemas nos rins para quem exagera na atividade física. E aí eu te pergunto, que problemas são esses e o que a gente pode considerar aqui exagero?
Bom, então, primeira a definição desse exagero, né, é uma doença, é uma síndrome que é chamada de rabdomiólise. É um nome meio estranho, mas ele significa o quê? A morte dessas fibras musculares, e uma vez que elas morram, elas liberam vários constituintes que estejam dentro dessas células na circulação sanguínea. Então, o que seria esse exagero? Exagero, então, hoje em dia, nós temos uma disponibilização de muitos treinos físicos que são executados sobre alta intensidade de uma forma diversificada. E, às vezes, os resultados que as pessoas apregoam é que vão ter o quê? Músculos definidos, força, um rendimento físico com uma grande quebra de gorduras, uma queima de, às vezes, até 1000 calorias por aula para a pessoa ficar bem, entre aspas, enxuta. Mas a pessoa, para fazer isso, ela deve ter um condicionamento físico prévio. E outra coisa importante é que haja um instrutor capacitado para que acompanhe aquelas atividades. Então, quando os músculos são trabalhados de uma forma muito intensa, aí pode ocorrer isso, que é essa quebra dessas fibras musculares. Ou por pessoas que não tenham treinamento e se submetam rapidamente a isso, então até mesmo para pessoas que já tenham um certo condicionamento, mas que de repente se submetem a uma carga excessiva.
Opa, a ligação ficou ruim com a doutora Maria Letícia. Talvez tenha mudado o posicionamento aí do telefone. Vamos tentar. Doutora Maria Letícia, pode complementar a informação.
Então as pessoas, quando às vezes, ou por não ter um condicionamento físico prévio, ou então mesmo tendo, mas se submetem a atividades intensas, ou no mesmo momento, então tipo maratona, aí o músculo, ele não está preparado para aquilo e ele morre. Entendeu? Para entender?
Sei.
E aí, na hora que ele morre, ele tem várias coisas dentro dele, constituindo células, e isso cai na circulação. E o que vai acontecer com a pessoa?
O contato está bem ruim. A gente vai tentar refazer a ligação com a doutora Maria Letícia para não perder nenhuma informação importante aqui dessa entrevista, né, para o ouvinte poder aproveitar melhor a nossa conversa. Enquanto isso, eu registro aqui a participação do Emerson, também ainda tratando da nossa questão do tema do dia. Já viu também motociclistas usarem celular enquanto guiam? Caramba, hein, Emerson? Aí é demais, né? Pilotar moto e usar celular não dá mesmo. Já vi algumas motos que tem um suporte ali, mas ali apenas para o motociclista se guiar pelo GPS, né? Usando os aplicativos. Agora, para teclar usando a moto é pedir para cair e pedir para sofrer acidente. O Ronald Figueiras também mandando aqui para a gente informações sobre a IPTG. Ronald, eu vou ler aqui com atenção, muito obrigado aqui pelas sugestões e a gente vai tratar desse tema muito em breve. Retomamos o contato com a doutora Maria Letícia, acho que agora em melhores condições.
Vamos lá, Bruno.
Deu
para entender alguma coisa?
Deu sim, é só no finalzinho que picotou. Uh-huh. E a outra coisa, doutora Maria Letícia, que eu gostaria de saber, isso tudo a gente está falando sobre a prática exagerada de exercícios. Agora, muitos desses praticantes de atividades físicas também exageram no consumo de suplementos alimentares. Isso também leva a uma carga dos rins?
Então, se a pessoa não tiver nada renal, porque a princípio quando você vê um jovem fazendo isso, a princípio ele não tem nada de doença. Mas mesmo essas, porque geralmente essa doença, essa rabdomiólise, não é só um fator que leva a ela. Então, geralmente, esses atletas, entre aspas, eles se submetem a uma grande, uma atividade física intensa, muitas vezes não se hidratam adequadamente para aquele grau de atividade. Como você bem ponderou, associa-se a isso o suplementos, por exemplo, creatina, whey protein, eu não posso falar nem marca, mas vários desses suplementos. Além disso, às vezes a pessoa coloca uma roupa que dificulta a transpiração e também fazendo sobre uma atividade física, sobre um calor extremo, ou então muita umidade. Então, tudo isso, juntando um pontinho com outro, vai poder gerar essa doença que é chamada rabdomiólise. Aí ainda tem mais, às vezes faz tudo isso e ainda bebe bebida alcoólica.
Eita, aí pronto, aí, pedir para dar problema.
Então,
né?
Ou então também a pessoa pode ter alguma doença prévia que ela nem dê muita importância, problema de tireoide, às vezes um problema endócrino, e juntando todas essas coisinhas, aí realmente vai ter um impacto ruim na saúde da pessoa.
É uma doença rara, doutora, rabdomiólise. Nossa, é difícil até
verdade,
de falar.
Na verdade, ela não é muito rara, quer dizer, para mim que sou nefrologista, eu a vejo, né? E assim, dentro, o que é o mais assim, grave da rabdomiólise? É porque ou a pessoa pode, a princípio, não sentir nada, ou então ela pode ter uma dor muscular intensa e a urina e dá uma sensação de fraqueza que ela pode atribuir que seja pelo próprio exercício, mas a urina pode mudar de cor. E às vezes ela pode chegar até ter febre, ter aumento dos batimentos do coração, ficar com náusea, meio vontade de vomitar, dor na barriga. Então, assim, quando a pessoa vê que ela não estiver sentindo, ou que ela estiver sentindo alguma coisa muito fora do normal dela, para ela não demorar para ir ao médico, porque até para a gente detectar isso, primeiro o médico tem que pensar que essa condição existe, para ele poder pensar nela. E segundo, que os exames que a gente faz para nos certificarmos dela, eles têm um tempo na circulação sanguínea que não é longo. Então, às vezes, isso pode passar desapercebido. E pode, às vezes, chegar a ser tão grave que a pessoa possa precisar até do que a gente chama de diálise, que é um tratamento para substituir a função do rim. Mas por quê, doutora? Porque essas coisinhas constituintes das células musculares, uma vez mortos e em grande quantidade, eles são liberados na circulação e passam pelo rim para serem filtrados. Então, se a quantidade disso for muito grande, o rim pode não dar conta de fazer esse trabalho, parar o seu funcionamento e a pessoa precisar até de um suporte para o funcionamento renal, que é o que a gente chama de diálise.
A Ione Fernandes, nosso ouvinte, está querendo saber o seguinte, se suar demais durante a prática do exercício é normal ou pode ser indicativo de algum problema? Isso indica que o rim está sobrecarregado?
Não, significa que ele é ótimo, que essa pessoa...
Isso é bom, então.
É bom, agora, o que ele não deve fazer é usar uma roupa que dificulte a transpiração. Por exemplo, aquele futebol americano, que eles colocam aquele monte de roupa em cima, ficam fazendo muita atividade física, isso é um fator de risco para desenvolver isso. Agora, o que essa pessoa tem que ver é que, se ela já é uma pessoa que transpire muito... Se ela toma 2 litros de líquido de água por dia, durante a atividade física ela tem que aumentar uns 50% em relação ao que ela já tome normalmente. O cuidado que ela tem é que se hidratar então mais para suprir o que ela esteja perdendo pela transpiração.
Aqueles... como é que chama?
Energéticos.
Não é bem nem energético que chama, mas que tem sais... Tem uma marca que é muito conhecida, que é chamada Gatorade, mas tem outras,
não,
né?
Então, esses daí a gente pode ingerir em torno de até uns 500 ml. Não vão ser lesivos.
Isso não tem problema.
Não teria problema. Uhum. Uns que tem problema, que hoje também é muito na moda, é essas, entre aspas, substâncias que elevem o estresse metabólico para perder peso.
Mas é o quê? É pré-treino que o pessoal chama ou alguma coisa que...
Hoje tem muitas, tem umas cápsulas, tem um negócio, tem vários compostos, eu também não posso falar os nomes comerciais, mas enfim, eu acho que o que a gente tem que ter bom senso é realmente você faça a sua atividade física, se hidrate bem e não exagere. Se você quer ingerir creatina, não passe de 5 gramas ao dia. Se você quer ingerir esse tipo, entre aspas, que você falou, né, um energético, entre aspas, você não ultrapasse em torno de 500 ml.
E evitar muitos lançamentos, chás chineses, alguns assim meio enigmáticos, porque esses aí realmente eles podem ter uma ação lesiva sobre o funcionamento renal. Eu já tive pacientes que estão hoje em diálise por um excesso de ingestão de, entre aspas, chás chineses.
Caramba, hein? É. Coisa séria, né?
É sério. Tanto que, por exemplo, só para você ter uma ideia, há uma enzimazinha aqui, que a gente mede no sangue, o normal dela é até 170, vamos supor. Quando a pessoa está acometida por isso, isso aí pode chegar a 5 mil, 30 mil, e realmente o rim não dá conta, entope tudo lá e a pessoa não, ele acaba paralisando. Foi bom que eu peguei um ganchozinho do final da sua entrevista, falando do trânsito. Então, por exemplo, pessoas que são vítimas de trânsito, que ficam soterradas, até que tire a pessoa dali, ela fica imobilizada há muito tempo, há também esse mesmo fenômeno da rabdomiólise, de quebra muscular intensa. Pessoa, por exemplo, em terremotos. Então, tem muitas causas de rabdomiólise. Pessoa vítima de abuso de qualquer natureza, fica imobilizada há muito tempo também. Algumas medicações, por exemplo, tem algumas medicações para diminuir colesterol, triglicerídeo, elas podem também dar isso. Então, não só o exercício físico, mas tem vários outros fatores que, como eu falei para você, 60% das vezes a rabdomiólise ela é multifatorial. Então, são vários fatores que juntos culminam naquela entidade.
O nosso ouvinte Fernando quer saber o seguinte: bem, qual que é o mínimo indicado de consumo de água por dia? Isso para a pessoa que não pratica atividade física e para outra que pratica. E ele quer saber, uma pergunta curiosa: há algum problema em consumir água demais? Excesso de água?
Tem, por quê? Porque se você tem... vamos pensar assim, tudo tem que ter um bom senso. Eu já tive uma paciente que estava internada num hospital psiquiátrico como louca. E, na verdade, ela ingeria 10 litros de água por dia, porque um médico falou a ela que ela tinha que tomar muito líquido. Então, o muito foi bem pertinente à pergunta do ouvinte. Esse muito tem que ter um número. Porque, senão, a pessoa, na boa fé, pode fazer isso. E é o que acontece. Aquela água, aquele excesso, pode ir para o cérebro, entre aspas, diluir o cérebro, leigamente falando. Mas, assim, em geral, o que a pessoa, ainda mais aqui nós, aqui em Brasília, a gente deve manter, mais ou menos, uma quantidade que faça com que você urine em torno de 2 litros ao dia. Então, 1,5 litro, 2 litros. Então, o ideal, realmente, a depender do tamanho da pessoa, que depende também da superfície corporal. Mas se ela ingerir em torno de 2 litros, 2,5, vai estar muito bom.
Tem uma moda agora, viu, doutora? Pois que não. Você sabe mais do que eu, que é o consumo do tal do chá de hibisco. Há algum problema que pode ser provocado pelo excesso desse chá?
Que eu saiba, a princípio, não afirmaria que teria problema. Eu acho que não, mas com bom senso. Né? O excesso é que eu também já não sei ao que você estaria se referindo. Mas, a princípio, eu acho que não, mas eu teria que realmente checar essa informação, porque eu não saberia te dizer assim, principalmente relacionado ao tema que nós estamos falando, né, que é a rabdomiólise.
Sim.
Em relação a isso, eu não tenho literatura que me fale sobre esse chá especificamente. Eles falam muito de um tal de, também que é usado como suplemento, que é um tal de efedra. A creatina, o efedra, que tem muitos componentes que tem esse tal de efedra. Esses aí tem literatura mostrando lesão renal realmente pela ação deles.
Ricardo Gomes está dizendo que esses comprimidinhos aí que aceleram tem o nome de termogênico.
Isso,
é isso mesmo, viu, Ricardo?
É
a bebida que eu acabei dando o nome da marca, que me surgiu o nome na hora, o Arisson está dizendo é o isotônico. Muito bem.
O isotônico não teria problema, isso que eu falei, em torno de 500 ml. Agora, esses termogênicos, que hoje tem muitos, realmente eles são, tanto que a bula, entre aspas, deles é misteriosa, ninguém consegue. Se você pegar o que eles falam na bula e pedir a um laboratório para reproduzi-la, você não tem os mesmos efeitos do que o comprado comercialmente. Então, tem coisas ali que a gente não sabe exatamente do que se tratem. Então, não é prudente.
Outra participação aqui do nosso ouvinte é sobre água com limão. Os nutricionistas todos agora estão receitando um shot de água com limão logo ao acordar. Sem problema, né, doutora? Ou tem?
Sem problema, desde que a pessoa não tenha gastrite, né?
Porque senão já cai aquele ácido no estômago logo cedo, né?
Mas não deve ser forte, né? Uma coisa que seja tolerável, né? Aromática, né? Uma aguinha aromática. Aí não teria problema, não.
E o Alexandre está querendo saber da cápsula de chá verde.
Então, isso que eu não posso realmente botar minha mão no fogo, porque quando você fala chá verde, tem tantos, entre aspas, chás verdes, que a gente tem que ver realmente a composição. Porque tem uns que se dizem, eu também não vou, eu tenho o nome da substância, mas Essênia Camboja, não sei o que lá, ela faz perder peso, mas já tem literatura mostrando lesão renal com essa substância. Então, como realmente eu mexo com doente, às vezes, muito grave, que chega para fazer, necessitando de diálise, eu acho que tudo que a gente puder evitar de coisas que a gente não tem um embasamento ainda bem sólido, é melhor a gente evitar e tomar a água mesmo, que é o mais sensato, o mais prudente.
Outra pergunta, chá de canela com açafrão é bom? Esse eu nunca ouvi falar.
Para o rim?
Ela pergunta assim, se é bom, se faz algum mal.
Ela é um energético também, né? Ela também é considerada...
O açafrão, ele dá uma acelerada, né? Ou melhor, a canela.
A canela dá esse... Ela é um pouquinho... Ela é termogênica, é considerada termogênica. É isso que eu falo. Tipo, que uma xícara, duas, não vai fazer mal. Realmente, se o seu rim for bom, se for ruim, ele joga tudo fora. Agora, todas as pessoas que, porventura, tenham pressão alta, que tenham diabetes, que tenham alguma doença de base, problemas de tireoide, problemas outros endocrinológicos, tudo que eles forem começar a utilizar, é sempre bom ter a opinião de um profissional. Porque, às vezes, é aquela coisinha que ele não deu importância que pode um dia levar a uma lesão que, para ele, vai ser muito cara no futuro.
Eu agradeço demais a participação aqui da doutora Maria Letícia Casselli, que é médica nefrologista, fazendo alguns alertas importantes para você que pratica atividade física, né? Se tiver moderação, os rins vão trabalhar direitinho.
Né? Para você ter um filho, tem que esperar os 9 meses. Tu tem um tempo. Então, às vezes, a pessoa quer do dia para a noite ficar... Né?
Saradão pro carnaval, não vai dar mais tempo.
Pode parar na UTI do hospital, não é bom não.
Valeu, tá, doutora bom. Maria Letícia, até a próxima.
Fiquem com Deus, Bruno. Tchau, tudo de bom.
11 horas e 30 minutos.
Com alta resolutividade.